Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
No sinal 7 horas, a equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para conectar você ao novo dia. Polícia faz operação e prende mais de 30 integrantes de quadrilha que usou adolescente para repassar imagens íntimas no golpe dos nudes. Cid Martins.
31 presos em 11 cidades gaúchas e catarinenses neste momento. A maioria das prisões, Zona Sul de Porto Alegre. A quadrilha começou a ser investigada pelo Departamento de Investigações do Narcotráfico, DENARC, por estar atuando em outra área além do tráfico de drogas, o golpe dos nudes. Depois de várias modalidades diferentes de como lesar vítimas, os criminosos seguem se passando por jovens para a troca de imagens íntimas. Mas desta vez, estão literalmente usando uma adolescente. Com 17 anos de idade, natural de Sapiranga, no Vale dos Sinos, ela foi aliciada pelos investigados para fornecer imagens do próprio corpo. Ela não conversa com as vítimas, mas tem as imagens usadas e, para isso, passou a receber dinheiro periodicamente para enviar o que eles chamavam de pacote de imagens íntimas. Até um conjunto de gravações em áudio, com conversas mais usuais e um diálogo amoroso, era gravado por jovens com menos de 18 anos de idade. Esse material foi usado pelos investigados para lesar 80 vítimas em 10 estados do Brasil, desde junho do ano passado. O grupo tem 41 suspeitos identificados. Boa parte segue sendo procurada pela polícia neste momento. Alvos de 150 policiais que cumprem mandados de buscas aqui em Santa Catarina.
Medida provisória que garante o pagamento extra de 50% no programa Auxílio Gás precisa ser votada até quinta-feira para não perder a validade. Mas o projeto não avançou nenhuma etapa desde que foi apresentado ao Congresso no dia 2 de janeiro. Sem a garantia de que o texto passará por todo o processo em prazo tão curto, integrantes do governo já trabalham numa solução que não dependa do Congresso. A ideia é incluir as regras do adicional do Auxílio Gás em um decreto presidencial. Petrobras anuncia investimento de 45 milhões de reais em refinaria do sul do estado. Pedro Quintana.
10 anos após o auge do polo naval, a Petrobras volta a investir em Rio Grande, no sul do estado. O presidente da empresa, Jean Paul Prates, assina hoje, no município, termo de cooperação técnica para tornar a refinaria rio-grandense a primeira biorrefinaria do país. Com investimento inicial de 45 milhões de reais, a Petrobras pretende produzir biocombustíveis e insumos para a indústria petroquímica a partir de matéria-prima 100% renovável. A inclusão do biorrefino em Rio Grande faz parte de um pacote da refinaria rio-grandense que projeta investimentos de até 3,5 bilhões de reais na ampliação da unidade nos próximos 5 anos.
Mais de 7 milhões de contribuintes brasileiros ainda não declararam o imposto de renda. Prazo para acerto de contas com a Receita Federal termina na próxima quarta-feira. Até agora, cerca de 32 milhões e 200 mil pessoas já enviaram o formulário, sendo que 64,8% vão receber restituição do imposto. Polícia investiga briga em baile que deixou um morto e 6 feridos no Vale do Rio Pardo. Gustavo Gossen.
O baile ocorria em um salão de festas em Gramado Xavier. Na noite de sábado, uma briga entre participantes e seguranças do evento resultou na morte de um homem de 35 anos e outras 6 pessoas feridas. Até aqui, a investigação da Polícia Civil aponta que um dos feridos estava bêbado e perturbando algumas pessoas no baile quando foi abordado por um dos seguranças que tentou retirá-lo do prédio. Segundo a delegada Raquel Schneider, que apura o caso, o homem que morreu, identificado como Sidney Alves dos Santos, tentou intervir, foi quando a situação saiu do controle.
Lula parabeniza presidente reeleito da Turquia, fala em paz global e diz que líder turco pode contar com a parceria do Brasil. No poder há 28 anos, Recep Erdogan conquistou novo mandato até 2028 ao vencer o segundo turno da eleição presidencial com 52% dos votos. Primeiro-ministro da Espanha dissolve parlamento e convoca novas eleições. Thiago Bittencourt.
O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou hoje que vai dissolver o parlamento do país e convocar novas eleições gerais. A decisão veio após o resultado de eleições regionais realizadas ontem na Espanha, que indicaram uma dura derrota para sua sigla, o Partido Socialista Obreiro Espanhol. Em discurso televisionado, o socialista Pedro Sánchez reconheceu responsabilidade na derrota do seu partido e disse ter decidido convocar novas eleições para que o povo espanhol tome a palavra para decidir o rumo político do país. O premier afirmou que o novo pleito ocorrerá em 23 de julho, mas não afirmou se concorrerá ou não. A Espanha tem um regime de monarquia parlamentarista. O rei é o chefe de Estado, responsável pelas Forças Armadas e por reconhecer o primeiro-ministro. Já o primeiro-ministro do país tem a função de chefe de governo e é escolhido pelo parlamento, eleito por voto popular.
A segunda-feira começa com temperaturas baixas em todo o estado. Em Porto Alegre, nesse momento, 9 graus. Confira a previsão para o restante do dia com o Cleocum.
Um dia que promete a massa de ar frio e seco dominando a capital e região metropolitana. O sol vai aparecer ali pela metade da manhã e até vai aparecer de modo bastante expressivo, mas não tem força nenhuma para gerar calor. Então a gente tem um dia frio e principalmente depois, no final da tarde, início da noite, as temperaturas voltam a cair de forma muito incisiva. Na semana toda a gente mantém esse frio aqui na região e tem predomínio do sol na maior parte do estado, porque só no norte do Rio Grande do Sul é que a gente pode ter algumas nuvens, mas mesmo tendo um pouco mais de nuvens no norte, não há garantia nenhuma de chuva. A tendência segue sendo de alguma chuva somente para o final de semana e, assim mesmo, muito pouca chuva cruzando por aqui. De um modo geral, expectativa aí de temperaturas mínimas em torno de 2 graus para amanhã, talvez até um pouquinho menos, na Serra Gaúcha. E depois, na quarta, repetindo, enfim, é uma semana gelada todos os dias pela manhã e de tarde também, repito, 20 graus no, em média a temperatura máxima, sem que isso represente geração de calor aqui para a região. Uma semana típica de outono e inverno aqui no estado.
Do tempo para o trânsito, informações agora com Leandro Rodrigues.
Ainda permanecem na via os dois veículos que colidiram na Salvador França com a Ipiranga. Isso provoca lentidão para os motoristas no sentido sul-norte, ainda na Aparício Borges. Começa na Aparício, depois todo o viaduto da Bento com lentidão, tranqueira, até mesmo chegar na Ipiranga, só depois que o motorista vai livre em direção à Zona Norte, em direção ao aeroporto. Na Ipiranga, propriamente nos dois sentidos, o movimento tem uma retenção só no ponto mesmo onde permanecem os dois veículos, a Brigada Militar e EPTC ainda no local. Atenção para a ocorrência que segue em atendimento na RS-118, em Sapucaia do Sul, em direção a 116, houve uma colisão mais cedo, segundo o Grupo Rodoviário da Brigada Militar, de um automóvel contra um cavalo. Esse animal morreu na pista, não há informação sobre a condição do motorista do veículo. E retenção na 122 em Bom Princípio, em direção à capital, tem ocorrência também em atendimento por lá.
Agora, 7 horas, 8 minutos. Brasil foi o país com o maior número de suspeitas de manipulação de resultados em apostas esportivas em 2022, diz a Sportradar, empresa estrangeira que acompanha as possibilidades de fraude em 400 casas de apostas pelo mundo. A consultoria anotou 152 casos suspeitos em apostas brasileiras no ano passado, contra 92 na Rússia e 52 na República Tcheca, países que aparecem em segundo e terceiro lugares no ranking da suspeição. A maioria dos casos acontece em jogos de torneios de terceira divisão. E no Brasileirão, um fim de semana de vitórias da dupla Grenal, hein, Marcos Bertoncello?
Pois é, Macedo, um fim de semana de vitórias da gauchada pelo Campeonato Brasileiro. Começou no sábado, quando o Grêmio bateu o Atlético Paranaense com um time misto, quase reserva, em plena Arena da Baixada em Curitiba. 2-1, gols de Cuiabano e Bruno Vini. Vitor Roque descontou para o Furacão. E depois o Inter, que no domingo no Beira-Rio venceu o Bahia por 2-0, com gols de Johnny e também Wanderson. O tricolor subiu para a quinta colocação com 14 pontos, ou seja, dentro do G6. E o Inter agora chegou à 13ª colocação com 10 pontos. O Colorado está 3 pontos acima da zona de rebaixamento e 3 pontos abaixo do G6.
Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.